Bom, vamos para a parte 2, aqui no nosso curso de Teologia Bíblica, falando sobre a Igreja Bíblica. E vamos dar continuação no quarto ponto da lição. E eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver o esboço. Eu tenho dois esboços para compartilhar com vocês hoje à noite, aquela que estamos trabalhando agora. E eu tenho outro esboço que eu vou mostrar no final, e ambos eu vou mandar por e-mail. Vocês que têm mandado seu e-mail para mim, eu mando um e-mail em grupo para todos nós, para receber áudio e o esboço impresso. E eu tenho todo esse esboço impresso. Eu devo ter uns 400 folhas de papel aqui em casa, e vocês estão imprimindo sua própria folha essa semana. Outro dia eu vou entregar para você, ou eu uso na próxima turma. Mas nós estamos no quarto ponto da lição sobre a Igreja Bíblica, e a pergunta é: qual é o relacionamento entre irmãos da Igreja? Se alguém vai participar na Igreja de Cristo, de Deus, de Jesus, este grupo de pessoas que obedece a Ele como Rei, que obedece a Ele como Senhor, como nós devemos proceder um com o outro? O primeiro João é uma carta escrita pelo apóstolo João para a igreja da época, e ele falou uma palavra repetidamente nesta carta que descreve o relacionamento entre os irmãos da igreja, e a palavra é amor. Deixe-me falar sobre a palavra amor um pouquinho para vocês antes da leitura, só para aumentar seu vocabulário em grego um pouquinho. Deixe-me pegar meu quadro branco aqui e vamos aumentar nosso vocabulário um pouquinho. Vocês sabem que em português nós só temos uma palavra para falar amor. Só uma. Eu falo para minha esposa, eu te amo. Ou eu falo para meus filhos, eu te amo. Ou eu falo para o meu pai, eu te amo, pai. Ou eu falo para você, meu amigo, eu te amo. A palavra amor tem quatro significados diferentes, de acordo com o contexto. Em inglês, nós só temos uma palavra também, love. É só isso. E o contexto vai determinar. Quando eu falo para você, meu amigo, homem, por exemplo, meu amigo do peito, eu te amo, é bem diferente do que quando eu falo para minha esposa, eu te amo, eu te garanto. É bem diferente. Mas em grego, no primeiro século, quando o Novo Testamento foi escrito, eles não tinham uma palavra. Eles tinham quatro palavras para descrever amor. Eles tinham a palavra phileo, que produziu nossas palavras hoje. Filadélfia, a cidade de amor fraternal, phileo. E esta é a palavra amor em grego, que significa amizade. Então eu falo para Luiz Carlos e Daniel, lá em Cantagalo, estou vendo vocês. Eu te amo, eu estou falando phileo, meus amigos. E tem uma outra palavra em grego, que é a palavra storge. E esta é a palavra quando um pai vai para falar para seus filhos: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. É um amor entre família. Tem uma outra palavra em grego que é eros. Eros, que produziu nossa palavra sensual, erótico. É um amor físico entre um homem e uma mulher, casados legalmente. Antes se chama fornicação. Fora do casamento chama adultério. É errado, mas dentro do casamento, relações sexuais, eros, muito bonito. É o plano de Deus. Então, se vocês que estão convivendo juntos, amigavelmente, não estão casados, a Bíblia chama vocês para se casar. Eu espero que vocês tenham ido no cartório. Alguns cartórios têm sido fechados esses dias por causa da crise, mas logo estarão abertos para dar entrada para casar direitinho. Mas tem uma quarta palavra, que é a palavra ágape. E vocês têm ouvido esta palavra muito na praça, a igreja ágape, ou tal ágape. Eles falam muito em ágape, e eu não sei se vocês sabem o que significa ágape. Ágape é a palavra em grego que significa amor incondicional. Significa, eu vou te amar, mesmo que você me odeia. Este é o amor que faz casamento funcionar. Sabe, muitos casamentos morrem por causa do egoísmo. Casamento deve ser alicerçado em ágape. E como nós lemos lá em Efésios 5, o marido deve amar a sua esposa, ágape. Isso é o que aconteceu na cruz. Jesus nos amou. É João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Jesus morreu por cada pessoa na planeta, mesmo que a maioria o rejeita. Se chama amor incondicional. Eu vou te amar, mesmo que você não me ama. Tudo tranquilo. E sabe o que é interessante sobre essas duas palavras antes de nossa leitura? Vocês se lembram quando Pedro negou Cristo 3 vezes? Ele ficou arrependido, chorou amargamente. E depois da crucificação e a ressurreição de Cristo, e antes de Cristo subir para o céu, Atos 1:4 diz que Jesus ficou aqui na planeta Terra, fora do túmulo, por mais 40 dias, comprovando que ele está vivo, visto por mais de 500 testemunhos oculares, ele está vivo. E estes testemunhos oculares foram até a morte, pregando o Evangelho verdadeiro de Cristo. Mas, antes de subir para o céu, em João capítulo 21, Jesus teve uma conversa com Pedro, tentando incentivá-lo a voltar. Porque Pedro sentiu tão ruim pelo pecado que ele foi pescar, achando que Jesus nunca vai amar ele de novo. Jesus tem um amor incondicional. Não importa se traiu, negou, não importa o que fez, Cristo nos ama, pronto para perdoar sempre. Mas Jesus teve uma conversa com Pedro. Vocês se lembram da conversa em João 21? Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Ágape. Você me ama? E o texto em português, Pedro diz: sim, eu te amo. Mas Pedro em grego não falou isso. Ele falou este: sim, Phileo, eu sou seu amigo. Como Pedro vai dizer eu, agape, amor incondicional, quando ele acabou de negar Cristo 3 vezes? Seria hipocrisia total. E ele não é hipócrita. Pedro é sincero, verdadeiro. Falhou, mas verdadeiro. Então Jesus diz: você me agape? Ele diz: o senhor sabe que eu sou seu amigo, eu te amo, Phileo, em grego. E Jesus diz: alimenta minhas ovelhas. Então Jesus perguntou uma segunda vez: Pedro, você me agape? Você me ama incondicionalmente? Pedro abaixou a cabeça e diz: o senhor sabe que eu te Phileo, eu te amo como amigo. Jesus diz: tudo bem. Alimenta, cuida dos meus ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro. E ele mudou de palavra. Ele disse: Pedro, você é meu amigo? Você é meu Phileo? Você é meu amigo mesmo? E Pedro baixou a cabeça com vergonha, porque ele negou Cristo 3 vezes. E Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Ele estava envergonhado pelo pecado dele. Mas Jesus diz, ele mudou de palavra: você me Phileo? E Pedro ficou triste, porque ele mudou de palavra. Você me Phileo? E Pedro diz: o senhor sabe que eu sou seu amigo. E ele diz: alimenta minhas ovelhas. E nós sabemos que Jesus subiu para o céu e Pedro foi para pregar em Atos 2. E de Atos 2 para frente, Pedro agape Jesus. Deu sua vida por Jesus. Amou até o final. Mudou de vida por causa do perdão de Cristo. E nós também podemos começar a amar assim. Jesus até ensinou isso em João 13, quando ele lavou os pés, sabendo que Judas vai trair. Lavou os pés de Pedro, sabendo que Pedro vai trair. Jesus, o Criador dos céus e da terra, tomou o papel de servo, submissão, ajoelhou e lavou pés sujos. Este é o amor. E Jesus logo em seguida diz: eu comando vocês que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês, lavando pés. Está na hora de vocês tirar o egoísmo, tirar ciúmes, jogar fora você mesmo, ser humilde, O maior servo de Jesus, o maior no reino, é o servo. Então, vamos puxar o Pai e vamos amar com amor incondicional. Vamos amar como Jesus Cristo. Agora, eu queria destacar tudo isso hoje, porque Deus nos amou enviando Jesus. Jesus nos amou servindo, lavando pés, mas principalmente por morrer na cruz, ele morreu por nós. E quem vai participar na igreja dele deve amar da mesma forma, com amor ágape, incondicional. E é isso que mantém a igreja tão unida. Porque nós negamos nós mesmos para o bem do próximo. Eu me importo mais com você do que comigo mesmo. Este é amor verdadeiro. E em 1 João, ele vai ensinar a igreja isso. Então, vocês têm suas Bíblias para 1 João, capítulo 3, 11 a 18. Diz isso. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertence ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama pertence na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Que boa leitura. Como deve ser o relacionamento entre os irmãos da igreja? Devemos amar uns aos outros. Devemos ajudar uns aos outros e estar prontos para morrer pelos irmãos se for necessário. E assim a igreja cuida de um ao outro. Mas sabe, o amor da igreja é maior do que uns aos outros na igreja. No livro de Gálatas diz que nós devemos ajudar fisicamente, financeiramente, com comida, os membros da igreja e até pessoas fora da igreja. Nós ajudamos principalmente de prioridade a igreja, mas se temos mais recursos, a gente ajuda fora da igreja também. Este é o que a igreja faz. E ele falou em versículo 20, que se o nosso coração nos condenar, sabe, meu coração estava doendo nesses últimos dois dias, porque alguém me fez um pedido. Sabe, última semana eu ofereci, se alguém está passando fome, pode contar comigo, me avisa, eu levo uma cesta básica. Well, essa semana alguém me pediu, podia dar uma cesta básica, e eu pensei, eu sempre gosto de verificar o cenário, e se alguém tem crianças passando fome, eu vou alimentar aquelas crianças, eu te garanto. E se alguém não tem nenhum tostão, não tem nenhuma comida na sua casa, eu vou fazer o máximo, partir meu pão com você. Mas eu fui perguntando e avaliando, e eu vi que a família tem família para cuidar das necessidades, e eu... Nós meio me deixamos e eu não fiz nada. Eu não levei uma cesta básica. E nos últimos dias eu pensei, sabe, quando alguém pede, eu devia oferecer. Então eu peço desculpas. Meu coração está doendo. Então eu vou tentar endireitar este consciência minha que está doendo hoje. Alguém pediu, eu vou fazer o meu máximo, dar um cesto de básica para ajudar a pessoa. Porque eu sei que tem outros parentes lá, provavelmente estão socorrendo e alimentando, cuidando de família. Este é o ideal. Mas talvez eu possa ajudar a aliviar a situação um pouquinho mais lá também. Então, conte comigo, eu vou fazer melhor. Mas aqui em 1 João 3, você viu a palavra repetida várias vezes de como nós devemos proceder um com o outro. Diz que devemos amar. Amar uns aos outros, ao ponto de morrer uns pelos outros. Não é só falar, mas literalmente se sacrificar. E eu preciso sacrificar mais para ajudar o próximo. Então, nós devemos amar. Agora, tem um versículo interessante aqui que deve chamar nossa atenção, versículo 18. Ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe, quando nós amamos, não é só falar, eu te amo. Não, quando nós amamos, amor é um verbo. Amor é uma ação, é o que a gente faz. E se vocês se lembram daquela leitura bonita em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8, que é um retrato de Jesus Cristo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é... Ele tem uma lista que descreve ágape na sua perfeição. Cada é um verbo. Amor é um verbo, é o que a gente faz, não é o que a gente fala. Eu sei que minha esposa gosta quando eu falo, eu te amo, mas ela não acredita se eu não faço algo. Então, eu lavo a louça para ela, eu ajudo ela a limpar a casa. Ela faz tanta coisa por mim, eu vou fazer tudo que eu puder para ajudar ela e aliviar ela. Amor faz algo para aquela que ama de verdade. Mas sabe o que é interessante sobre esta leitura? O apóstolo João, falando para a igreja no primeiro século, diz, filhos, nós não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E sabe por que isso chama a minha atenção? Quando Jesus ainda estava reunido com os apóstolos, ele falou em João 13, versículo 34 e 35, ele diz, amem uns aos outros como eu os amei. É, então Jesus morreu na cruz e voltou para o céu depois da ressurreição. E começa em Atos, a igreja começou em Atos 2, 3 mil batizados a igreja começou. E a igreja espalhou pelo mundo em 30 anos, de Atos 2 a Atos 28, é um livro de história. E sabe o que é interessante sobre o livro de Atos? O livro de Atos tem 30 anos do crescimento da igreja pelo mundo. E a palavra ágape não está mencionado nenhuma vez no livro de Atos. Nenhuma vez. Não é chocante isso? Esta é uma igreja que deve amar e a palavra amor não está nem escrito. Ágape não está escrito em nenhum lugar no livro de Atos. Mas eu quero que vocês saibam que o livro de Atos é o maior livro de amor de todos os tempos. Porque eles não eram de língua e de boca. De palavra e boca. Não, eles eram de ação, em verdade. Em Atos 2, eles estavam vendendo seus bens para alimentar quem não tinha comida. Eles estavam arriscando suas vidas para pregar o evangelho. Tiago foi morto pela causa, em capítulo 12. Estevão pregou com amor e foi apedrejado até a morte, em capítulo 7. Oh, era um livro de amor, porque eles são de ação e não de papo. Então, uma lição para nós refletir em como deve ser o relacionamento entre a igreja. Agora, em 1 Coríntios 12, vamos para o quarto ponto da nossa lição. Está aqui embaixo, ponto 5. A pergunta. Nós temos 10 perguntas hoje e esta é a pergunta número 5. Como uma pessoa entra na igreja? Eu sei que não é pela porta naquela prédio de argamassa. Não, nós estamos falando sobre entrar numa porta física num prédio de argamassa e tijolo. Nós estamos falando como uma pessoa entra neste grupo de salvos, neste corpo de Cristo, neste reino, nesta família de Deus, neste casamento com Cristo. Como alguém participa neste grupo? 1 Coríntios 12, versículo 13. Vamos folheando para trás. 1 Coríntios capítulo 12, naquele capítulo sobre a igreja sendo um corpo, Paulo escreveu como entrar no corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13. Paulo diz, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um único Espírito. Como uma pessoa entra na igreja, o plano de salvação tem que ser completo. Porém, no ato do batismo, a pessoa recebe a salvação e o Senhor a adiciona à igreja dele. Como nós vimos em Atos capítulo 2, 38, o mandamento. Atos 2, 41, a obediência. E Atos 2, 47, Deus acrescentou eles aos salvos naquele momento do batismo. No momento de nascer de novo, alguém vai participar dentro da igreja. E de acordo com 1 Coríntios 12, versículo 13, é naquele momento que nós começamos a beber do Espírito. Como Atos 2, 38. Você nasceu de novo, da água do Espírito, você foi batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo, agora pode beber do Espírito e o Espírito Santo vai te ajudar de N maneiras. E essa é a nossa próxima lição, como o Espírito Santo ajuda cada cristão na igreja. E nas últimas duas semanas vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e a última lição, os dons milagrosos do Espírito Santo, e encerrar este curso de teologia bíblica. Eu tenho muito mais para te ensinar além deste curso, mas nós vamos encerrar com essas 13 lições. Mas a próxima pergunta, ponto 6, como era chamada a igreja que Cristo edificou? Que boa pergunta, porque hoje em dia você escuta as perguntas na praça e as perguntas são estranhas, eles têm até sido modificadas pelos anos. Anos atrás era de qual igreja você é? E eles estão tentando distinguir um grupo de outro. E depois de algum tempo eles começaram a ser mais mansos. De qual denominação você é? De qual nome de alguém você é? Você é desta, daquela ou do outro? Você é daquela igreja Lutera, ou de João Batista, ou de Mundial, Universal, ou Internacional, ou seja o que for. Esta é a nossa realidade. Mas sabe, as pessoas estão tentando ser mais ecumênico hoje. E a palavra ecumênico, eu não gosto muito. Mas a palavra ecumênico diz, well, vamos reunir, vamos ser unidos e todo mundo pratica o que você acha melhor. Você pode fazer batismo por aspersão e outro vai derramar água, outro vai emergir. Um vai só cantar e outro vai tocar e cada um toma ceia uma vez por mês, outro toma ceia todo domingo. Todo mundo pratica o que você quiser, mas vamos andar unidos. Nós não somos unidos praticando coisas diferentes do que o Pai falou. União é quando obedecemos a palavra de Deus como nossa única autoridade. Mas hoje em dia as pessoas, para ser unida com crenças opostas, eles estão falando assim: de qual ministério você é hoje? Eu penso, dentro da igreja tem diversos ministérios. Tem um ministério de visitação, tem um ministério de generosidade, tem um ministério de serviço, tem um ministério de presbítero, ministério de diáconos, tem um ministério de cuidar das crianças. Do que está falando de qual ministério? Está falando como nós devemos falar biblicamente? Porque eles mudaram uma coisa. Ele diz, você vai para a sua igreja naquela ministério, eu vou nesta igreja, neste ministério e está tudo bem. Meus amigos, não é tudo bem. Não é nem bíblico perguntar de qual ministério você é se você não faz parte da mesma igreja de Cristo. Então, vamos prestar atenção ao que os homens falam versus o que a gente raspa, o que a Bíblia diz para ver a igreja bíblica. Mas o que vamos fazer com esta sexta pergunta? Como era chamada a igreja que Cristo edificou? As seguintes frases que nós vamos ver do texto bíblico são descrições da igreja e não nomes. A igreja que Jesus edificou não usou um nome específico. Você não vai ver uma placa, igreja tal. Não. A igreja não tem nome. Mas a Bíblia tem várias frases que descrevem este grupo de pessoas que pertence a Deus ou está localizado numa certa região do mundo. Vamos ver alguns exemplos. Veja Atos capítulo 20, versículo 28. E tem muita coisa em Atos 20. E nós vamos ver esta leitura três vezes hoje à noite, porque tem tanta coisa para aprender lá. Atos 20, versículo 28. Vamos ver o que Paulo falou para os presbíteros na igreja de Éfeso sobre a igreja. Atos 20, 28, só focalizado no como se chama a igreja da época. Atos 20, versículo 28. Paulo diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem, presta atenção, a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Está vendo aquela frase de descrição deste grupo? A igreja de Deus. Este não é um nome. Este não é para ser colocado numa placa. Por que colocar numa placa? Porque aquela prédio não é a igreja. A igreja é o povo. Se vai colocar uma placa, coloque nós. Mas a igreja não é chamada a igreja de Deus. Mas é uma frase que descreve que este povo pertence a Deus, nossa cabeça. E por que ele chamou nesta leitura a igreja de Deus? A próxima frase explica. Ele diz que ele, falando de Deus, de Jesus, comprou com seu próprio sangue. A igreja pertence a Deus porque ele pagou. Vocês podem imaginar comprar uma casa, ou talvez um automóvel, parcelada por 6 anos num carro, 30 anos numa casa, e você emprestou dinheiro. E o carro pertence ao banco. A casa pertence ao banco. E você está pagando as parcelas. E um dia, você pagou a última parcela. E você vai no cartório para pegar o documento do carro, ou para pegar a escritura do carro, da casa. E eu entro lá na mesma hora, e eu vou bater um papo com eles, e vamos colocar meu nome na escritura da casa que você pagou. O que você acha disso? O que tal? Eu coloco meu nome no documento do carro que você pagou. Você vai gostar disso? Eu imagino que não. Você pagou, você quer seu nome no documento. É sua casa, é seu carro. Jesus também. Pense nisso. Jesus morreu na cruz. Jesus pagou. Ele comprou a igreja com seu sangue. A igreja pertence a Deus. Então, por que vamos colocar o nome de outro lá? Seja qual for o nome. Pessoas inventam nomes hoje. Que tal a gente se vai comunicar? Eu sou a igreja de Deus. Eu pertenço a Deus. Que tal isso? Veja outro. Só por curiosidade de ver outras frases. Romanos 16. O próximo livro para a direita. Romanos 16, versículo 16. Paulo corrigiu a igreja dos romanos, que estava dividida em diversas congregações. E dá para ver as diversas congregações no próprio capítulo 16. E depois que ele explicou, em capítulo 1, os gentios são pecadores. E capítulo 2, judeus são pecadores. E capítulo 3, todo mundo são pecadores. E capítulo 4, devemos ter uma fé obediente como Abraão. Deus diz, sai de sua terra, sim, senhor. Abraão não piscou olhos, ele obedeceu. É por isso que foi acreditada a ele. A sua fé foi acreditada justiça. Temos que ter a fé obediente como Abraão. Capítulo 5, ele oferece graça e devemos receber a graça. Como você recebe a graça? Capítulo 6, tem que morrer ao pecado, ser sepultado no túmulo de água, no batismo, e Deus vai te ressuscitar. Capítulo 7, tchau para a lei de Moisés. A gente não é debaixo da lei de Moisés, o Velho Testamento mais. Ele foi embora. Capítulo 8, bem-vindo o Espírito Santo para guiar minha vida. Eu vou ouvir as palavras do Espírito Santo na palavra e ele vai habitar em mim e me ajudar todos os dias. Como nós vamos ver na próxima lição. Capítulos 9 a 11, Paulo explica que os judeus devem seguir a Cristo, aqueles judeus que não acreditam em Cristo, eles devem chegar a Cristo. Capítulo 12, ele explica que agora que nós entendemos que somos igualmente perdidos e igualmente salvos em Cristo, vamos ter uma transformação de mente. Vamos ser sacrifício vivo. Vamos seguir como Cristo quer. E ele ensinou eles como amar uns aos outros. Mostrou hospitalidade uns aos outros. Capítulo 13. Vamos obedecer às leis da pátria. Capítulo 14. Eu sei que tem diferenças culturais, mas esquece as opiniões e vamos ficar na palavra de Deus. Capítulo 15. Vamos aceitar uns aos outros como Cristo nos aceita. Capítulo 16. Ele diz... Veja o que ele falou para esses irmãos. Ele diz isso. Saúdem uns aos outros, judeus, gentios lá em Roma, saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aquelas que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. E ele vai continuar no mesmo assunto, falando, se vocês não se vão se arrepender e fazer exatamente o que o pai falou e ter união na igreja, vocês estão fora da igreja, diz Paulo para os romanos. Mas veja como ele falou para eles tratar uns aos outros, para criar união, ao invés de divisão. Ele diz, saúdem uns aos outros, dá um beijo santo. Ah, vamos apertar as mãos, dar aquele abraço brasileiro, vamos cumprimentar um ao outro. Com amor e união. E ele disse que todas as igrejas de Cristo, lá está, igrejas de Cristo, enviam-lhe saudações. Está falando de outros lugares no mundo. Como se chama a igreja que Cristo edificou? A igreja de Cristo. Não é o nome da igreja, não precisa ser colocado numa placa. Pode, se quiserem, primeiro, mas não é o nome da igreja, é simplesmente uma descrição que dá ênfase a cabeça, quem manda em nós, Cristo. Eu sou a igreja de Cristo, só isso. Simples, não é um nome, mas uma descrição. Pense sobre nós que somos casados aqui. Ou alguém que quer se casar. Alguns estão pensando em se casar. Vamos no cartório. Você pode imaginar homem indo no cartório e você trouxe um testemunho, seu melhor amigo do peito, ele vai estar lá no cartório, lá no cerimônia de religiosa, seja o que for, ficar ao seu lado com a aliança para participar. E o juiz de paz, o ministro religioso, faz a lição dele, e ele pede as promessas, ele está na hora de assinar o documento. E você tem seu nome lá. Normalmente, na sociedade, a mulher vai acrescentar o nome do marido no documento. Eu sei que as leis hoje em dia dão a possibilidade de uma mulher manter seu nome de ator para casar com aquele homem e continuar Julia Roberts ainda, sem usar o nome do marido, Brad Pitt ou sei lá quem é. Ela quer o nome dela e, por ser uma ator famosa, ela quer manter o nome dela. Então, as leis hoje permitem as mulheres tomar essa decisão. E algumas mulheres fazem porque querem uma certa, sei lá o que. E a lei permite. Mas, normalmente, desde Adão e Eva, um homem vai liderar o lar e o nome da família é dele, então a mulher vai entrar na família e ela vai assumir o nome dele. Então, lá você está no cartório, seguindo este padrão tradicional do mundo, e você está prestes a assinar o documento e você coloca seu nome lá, e o homem do cartório pergunta para a mulher e qual vai ser o seu nome completo, e ela coloca o nome do sobrenome do seu amigo ao lado. Está casando com você, mas ela quer o nome dele. Não seria meio estranho isso? Também Cristo. Como alguém pode casar com Jesus Cristo no batismo e usar o nome de outro? Eu sou católico, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu não sei. Se você pergunta para mim, eu sou de Cristo. Quem é você? Sou cristão. Qual igreja você pertence? A igreja de Cristo. Sou simplesmente um cristão. Cristianismo não é nada complicado. Não é prédios e placas e shows e rock and roll e dinheiro enriquecer pastores e... Não. Igreja simples. Você pode ver um culto da igreja em Mateus 26. E nós vamos tentar até ver isso hoje à noite, ter tempo. Culto da igreja, simples. Oração, cântico, ceia, oferta, mensagem. Acabou. Tentamos fazer da melhor forma possível, mas é super simples. Agora, eu sou de Cristo porque eu casei com Cristo no batismo. Vamos ver outro. Gálatas, capítulo 1. Vamos dois livros para frente. Gálatas, capítulo 1. E eu vou subir na tela se isso ajuda alguns de vocês. Como se chama a igreja em Gálatas, capítulo 1? Gálatas vem logo depois de 2 Coríntios. Veja, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta e veja como ele escreveu. Versículo 1. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu para as igrejas da Galácia. Ele não escreveu para uma igreja singular, tipo os romanos, os coríntios, ou Efésios, na cidade de Éfeso, os colossenses, na cidade de Colosso. Então agora Paulo está escrevendo para as igrejas na Galácia. Ele está falando com várias congregações numa região maior. E é chamado as igrejas da Galácia porque indica onde estão localizadas as igrejas recebendo a carta. Por exemplo, eu faço parte das igrejas paranaenses. Esse não é o nome da igreja. Só existe uma igreja de Cristo. E nós estamos localizados em Curitiba, São Mateus do Sul, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Toledo, Cantagalo e assim por diante. Nós somos as igrejas paranaenses. É um nome que simplesmente indica o local. Veja mais um. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. E nós vamos ver mais uma descrição de como era chamada a igreja de Cristo na época. Como era chamada a igreja que Cristo edificou? Ele diz isso, a carta, 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus. Aqui é chamada a igreja dos Tessalonicenses. Por quê? Porque esta congregação, este povo de Deus, morava na cidade de Tessalônica. Por 27 anos, eu participava na igreja curitibana. E agora eu participo na igreja guarapuavana. E não é o nome da igreja, simplesmente descrições. Então vocês estão vendo que no Novo Testamento tem várias frases que descrevem este grupo de pessoas, mas não tem placa, não tem nome, é simplesmente Cristo é nosso dono, nossa cabeça. Agora, vamos para o outro lado da folha. Ponto 7. E a pergunta 7 para nós é: quais são algumas responsabilidades do cristão para com a igreja? Então, eu vou nascer de novo, sou filho de Deus. Sabe, quando eu nasci na minha família física e eu fui crescendo, eu vi que eu tinha uma responsabilidade na minha família. Estamos em 5 filhos, junto com pai e mãe. Um tinha responsabilidade de cortar grama, outro tinha responsabilidade de lavar a louça, outro tinha responsabilidade de limpar o banheiro, outro tinha responsabilidade de ajudar a mãe a cozinhar, outro passo por aspirador de pó. Responsabilidade. Então, se você vai nascer de novo e fazer parte da família de Deus e vai congregar, bem-vindo à responsabilidade. E todos nós somos diferentes, com dons diferentes do Espírito, e alguns vão pregar, e outros vão liderar cânticos, e outros vão evangelizar, outros vão visitar, e cada um de acordo com seus dons. Mas tem responsabilidade na igreja quando participa. Lembre-se em Atos 2, se quiser abrir Atos 2 novamente, versículo 42, vamos ver o esboço do que vamos ver agora sobre as responsabilidades do cristão para com a igreja. Em Atos 2, 41, nós sabemos que 3 mil pessoas foram batizadas, e em versículo 42, Pedro mostrou suas responsabilidades. Versículo 42. Para alguém que quer nascer de novo no batismo, é isso que acontece. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Está vendo a igreja na sua simplicidade? É simples. Jesus fez a mesma coisa em Mateus 26. A igreja de Corinto abandonou isso. Então Paulo escreveu 1 Coríntios 14 para corrigir o louvor da congregação, para voltar à simplicidade como Jesus ensinou. Mas, aqui em Atos 2:42, essas 3 mil pessoas eram judeus. Eles cresceram com o costume de ir no templo dos judeus, oferecer os sacrifícios no altar queimado, reunir na sinagoga todo sábado, obedecer aos 10 mandamentos, orar 3 vezes por dia, jejuar uma vez por ano, ofertar o dízimo de tudo quanto. Eles eram dedicados. Mas sabe quando eles nasceram de novo? Eles pararam de ser judaicos religiosamente. Eles pararam de ir no templo, pararam de ir na sinagoga para praticar um relacionamento com Deus. Eles não eram obrigados a dar o dízimo. Na realidade, eles deram 3 dízimos, 30%. Na época, a gente pode estudar isso qualquer hora no Velho Testamento. Mas eles foram libertos daquilo, deste peso da lei de Moisés. Eles estão acostumados a celebrar Páscoa, Pentecoste, tabernáculos, ir no templo, dedicadíssimo, carregar oferta e que celebração. E tudo isso acabou na vida deles. Se tornou cristão. Agora eles vão seguir a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo. E eles vão ter comunhão, eles vão congregar uns aos outros, vão parar de congregar onde erro é ensinado. São chamados para fora daquela denominação, fora daquela igreja humana e dentro da igreja de Jesus para praticar o que Cristo pediu. Batismo, ceia, congregação, oração, a palavra de Deus. Mais nada, é simples. E diz que eles se dedicavam a doutrinas apostas, como a partir do pão, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e as orações, seu relacionamento diário com Deus. Então, neste esboço, vocês podem ver na tela, tem 5 pontos, tem 4 aqui nesta leitura e mais um que nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos ver a perseverança na doutrina dos apóstolos, do que isso significa? Olhem em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Que é a solução da divisão na igreja de Corinto. Ao invés de ouvir a sabedoria dos homens, nós vamos ouvir somente a sabedoria de Deus na palavra de Deus. Então Paulo escreveu isso de conclusão do conflito que estava acontecendo lá. Ele escreveu isso, 1 Coríntios 4, versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas. Quais coisas? Os últimos 4 capítulos de ensinamento. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Paulo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. As pessoas estavam dizendo, escuta eu, não, escuta eu. E pessoas se exaltando. Não, não. E na igreja nós ficamos humildes. Isso é o que Cristo fala. Nós não vamos ultrapassar o que está escrito. Nós vamos ficar aqui. Agora, segundo, ele diz que eles se dedicavam, perseveravam na comunhão. Vamos para Hebreus capítulo 10, 24. Hebreus capítulo 10, 24. E aqui nós temos um grupo de judeus que se tornaram cristãos, eram muito perseguidos na época e estavam pensando em desistir de Cristo, voltar para o judaísmo onde não tem perseguição. E o autor de Hebreus vai motivar eles a não desistir de Cristo, porque ele é superior ao Velho Testamento. Fique com Cristo, mesmo que morra, você vai viver eternamente. Então é uma motivação de perseverança esta carta toda. Mas Hebreus capítulo 10, 24 diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando Deus vem que se aproxima o dia. Algumas pessoas me perguntam, Alan, eu tenho que frequentar a igreja? Nós acabamos de ler a Bíblia falar exatamente isso. Ele diz, primeiro vamos considerar uns aos outros para incentivar um ao outro ao amor e às boas obras. Como nós vamos incentivar um ao outro se nós estivermos juntos? Então ele falou no versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja. É o mandamento de Deus, nos reunir, ter comunhão. Então, se alguém diz, sabe, eu vou ser batizado, eu quero ser batizado, mas eu não vou reunir com vocês, eu vou continuar naquela igreja onde eles ensinam coisas erradas. Ué, isso não faz sentido se você vai continuar lá fazendo isso, isso e isso, diferente da Bíblia. Ou porque se batizar está tudo errado. Se você vai se batizar, que tal faz todas as outras coisas também, junto com a igreja que segue o Novo Testamento. Agora, terceiro, diz em Atos 2:42 que eles perseveravam no partir do pão. Está falando da ceia do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios 11, 23 a 29. 1 Coríntios capítulo 11. E a igreja de Corinto estava tendo dificuldade com a ceia. Se você ler em versículo 17 até o final do capítulo, você vai ver que a igreja estava reunida. E nas reuniões, que eram no domingo, para celebrar a ressurreição de Cristo, eles até comeu o pão e bebeu o cálice. E Paulo diz, vocês estão tomando a ceia, mas isso não é a ceia que vocês estão tomando, porque vocês estão tratando como uma refeição. Vocês estão se congregando, vocês estão comendo junto. Os ricos estão comendo o que trouxeram, os pobres chegaram atrasados e não tinham o que comer. E agora vamos entrar e adorar Deus. Os ricos desprezando os pobres. E os pobres com ciúme dos ricos porque não ganham nada na refeição antes do culto. E eles têm divisão. E Paulo diz, vocês estão comendo o pão e bebendo o cálice, mas isso não é a ceia por causa da atitude de vocês, a falta de união, de amor uns com os outros. Então ele vai corrigir isso, mas em versículo 23 ele vai relembrá-los de o que Jesus ensinou sobre a ceia. Você se lembra de Mateus 26, quando Jesus, na noite antes de ser crucificado, ele tomou o pão e diz, este é meu corpo? E depois ele pegou o cálice e diz, este é o meu sangue? Ele deu para os discípulos. Sabe o que aconteceu naquela reunião simples? Ele deu graças, oração. Jesus falou uma mensagem de pregação sobre uma oferta de sua vida. Já temos a mensagem, a oferta, a oração. Eles estão tomando a ceia para lembrar o corpo e o sangue de Cristo. E no final, no versículo 30, eles cantaram. Está vendo a simplicidade do louvor lá? É a mesma coisa em Atos, em cada página. Eles se reuniram no primeiro dia da semana, todo domingo, para orar, para ter uma mensagem da palavra, para tomar a ceia, para ofertar, para cantar só. E nós vamos ver isso na igreja de Corinto agora. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então ele começa a falar sobre castigos. Se alguém não leve a ceia a sério, ele fala sobre ficar fraco, doente, e alguns dormiram, significa a morte. Deus castigou eles por não levar a ceia do Senhor seriamente. Tem tanta coisa para aprender sobre a ceia. Eu vou tentar rapidamente explicar muita coisa sobre a ceia desta leitura e alguns outros. E se você tiver mais perguntas, a gente pode conversar numa outra hora ou manda um WhatsApp para mim. Nesta leitura, ele ensinou sobre a ceia aqui, principalmente, de quatro formas. A ceia é um momento de olhar para trás. É para lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados. É lembrar que seu corpo sofreu em nosso lugar. Seu sangue foi derramado para nos perdoar. E nós vamos agradecer. Também a ceia, de acordo com o versículo 26, é olhar para frente. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós tomamos a ceia, estamos não só lembrando Cristo, mas nós estamos animados para a volta de Cristo. Queremos que tanto que Ele volte nos buscar. Então, a gente olhar para trás, olhar para frente. Então, no versículo 9, 28, antes de tomar a ceia, ele diz, examine-se a cada um a si mesmo. Nós vamos olhar agora para dentro. E nós vamos ver, eu estou vivendo a vida cristã? Eu sou hipócrita? Eu admiti meus erros? Eu confessei meus pecados? Quando eu falho, eu estou tentando viver corretamente? Ou eu estou aqui só de fachada, tomando a ceia, mas com maldade por dentro? Diz, olha lá dentro, não está certo, não toque na ceia, Deus vai te castigar. E por último, ao invés de, não é só olhar para trás, para frente, para dentro, mas ele diz, vamos, antes de tomar a ceia, vamos olhar ao nosso redor. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou come e bebe para sua própria condenação, nós devemos olhar ao nosso redor e discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são os irmãos. E eu tenho que olhar e dizer, eu estou em união com todo mundo. Será que alguém está magoado comigo? Se eu estiver alguém magoado comigo, Mateus 18, 15 diz, vai, resolve agora. Mateus 5, 22, 23, 24 diz, está no culto de louvor e lembrar que seu irmão tem algo contra si? Deixa a oferta, vai primeiro se reconciliar e depois adorar. O Deus não vai aceitar seu louvor. Eu vou sentar e antes de comer aquele pão, beber aquela cálice, eu vou olhar ao meu redor. Eu estou em união com todo mundo, vou discernir o corpo. Oh, nós estamos unidos. Vamos participar no ceia juntos em união. Mas se alguém está brigando com alguém, está sentado no outro lado do auditório, você fique lá, eu fico aqui. Grande é o meu Deus. Deus tampa os ouvidos e Ele não escuta nada que você está falando, porque pecado separa a gente de Deus. Precisa reconciliar. Discernir o corpo, nós não podemos participar. Sabe uma coisa que eu quero destacar desta leitura aqui, muito importante? Ele diz, tomou o pão, deu graças, diz, come. Depois ele pegou o cálice, deu graças, diz, come, bebe. Sabe, hoje em dia tem igrejas que onde o povo só come o pão. Eles nunca bebem o cálice, só a pessoa na frente faz isso. Algo está errado naquela igreja. Jesus ensinou em Mateus 26, Paulo ensinou em 1 Coríntios 11, a igreja de Corinto, todos os membros, ele escreveu a vocês em Corinto, come o pão e beba do cálice, todos nós, para agradecer a Cristo. A ceia é feita na aliança do sangue de Cristo, então nós celebramos a ceia para lembrar nossa promessa no batismo. Cristo prometeu, eu prometi, aquela sangue de Cristo, eu estou lembrando da assinatura de Cristo no meu compromisso. E, de acordo com o Novo Testamento, 1 Coríntios 11, 17 a 34, a igreja fez isso em cada reunião. Não era uma vez por ano, não era uma vez por mês, todo domingo eles celebraram a ceia. Atos 20, versículo 7, diz que a igreja se reuniu no domingo, no primeiro dia da semana, celebrar a ceia, para celebrar a ressurreição de Cristo. Fizeram isso sempre. Algumas pessoas pensam, será que eu tenho que fazer todo domingo? É isso que o Novo Testamento ensina. É parecido com o Velho Testamento. O judeu tinha que guardar o sábado. Quais sábados ele guardou no ano? 52. Quais sábados ele guardou no mês? todos. Ele não guardou o sábado uma vez por mês, uma vez por ano. Não, ele guardou o sábado toda semana. Ele reuniu na sinagoga, na reunião deles. E se você ler Deuteronômio capítulo 5, quando os 10 mandamentos foram repetidos pela segunda vez, 40 anos depois da saída do Egito, e você vai ler por que eles guardavam o sábado. Foi para parar uma vez por semana, desligar o mundo e lembrar que foi Deus que libertou eles da escravidão do Egito. Agora, no Novo Testamento é a mesma coisa para nós. Uma vez por semana, desligamos o mundo e nós lembramos que Jesus morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Você vai fazer isso só periodicamente? Não, Novo Testamento diz toda semana. Sabe uma coisa hoje? Tem uma palavra que é usada muito na praça, chama Eucaristia. Provavelmente eu não estou nem pronunciando como os brasileiros. Muitas pessoas dizem, oh, todo domingo, ou toda semana, eu carrego isso. Eu sou responsável pela Eucaristia. Bom, o que significa a palavra? É uma palavra grega que significa agradecimento. Cristo pegou o pão e Eucaristia, ele agradeceu a Deus. Isso é o que significa. Quando você come do pão e você bebe do cálice e lembra o que Cristo fez, você está agradecendo pelo perdão dos pecados, pela vida eterna, por ouvir minhas orações, por me dar vida eterna, por me ajudar todo dia. Eu vou adorá-lo todo domingo na ceia. Conte comigo. Mesmo na crise deste coronavírus, todo domingo eu tomo a ceia aqui em casa com minha família. E outros membros da igreja de Guarapuava também faz. E a gente faz como Jesus fez. A gente usa fruto da videira, suco de uva, não é vinho, é vinho, porque suco de uva espremida é vinho, não fermentado. Você deixa ele fermentado, agora ele é vinho fermentado, mas suco de uva, nós não tomamos algo fermentado no culto, talvez um alcoólatra está lá para adorar Deus, ele tem que evitar o primeiro gole, nós não vamos tomar álcool para derrubar ele, não, vamos tomar fruto da videira, suco de uva integral, sem fermentação, para não causar problemas. E vamos usar aquele pão que Jesus usou da Páscoa. Lembra em Êxodo 12, a Páscoa, eles vão ser libertados do Egito. Eles sacrificaram um cordeiro, macho, sem defeito. O sangue foi colocado nos umbrais da porta, nas vigas, para o anjo destruidor. Páscoa passou por cima de suas casas quando viu o sangue do cordeiro. E eles não tinham tempo para o pão crescer. Então eles não, nada de fermento nas suas casas. Vamos comer pão sem fermento. Então eles fizeram rápido, comeram e naquela noite eles saíram da escravidão com velocidade. E todo ano os judeus celebraram uma Páscoa. E eles celebraram por 7 dias, eles comeram pão asmo, pão sem fermento. E no Velho Testamento era chamado pão de aflição. É um tempo de comer este pão e lembrar o que aconteceu no Egito, como fomos libertados. Todos os outros dias da semana, os judeus tinham pão com fermento, uma boa broa para café de manhã, como pães franceses para os brasileiros. Mas na ceia, Jesus usou pão sem fermento para celebrar a ceia. Então nós imitamos ele. Hoje em dia as denominações usam broas de pão e eu não sei onde eles pegam a ideia. Porque Jesus usou pão sem fermento. Tem tantas outras coisas que podemos aprender sobre a ceia, mas me escreve as perguntas que você quer esclarecer, porque tem mais detalhes ainda sobre isso. O nosso tempo está acabando. Deixe-me ver se eu ensino um pouquinho mais e nós vamos encerrar. Se vocês me permitem um pouquinho mais, vamos ver se a gente encerra esta lição. Olhe em Tiago capítulo 5 e vamos ver uma outra responsabilidade da igreja. Tiago capítulo 5, 13 a 16. Tiago capítulo 5, 13 a 16. A Bíblia diz isso. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele manda chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós e ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Qual é a responsabilidade de um cristão? Orar. Está sofrendo? Ore. Está doente? Ore. Está com pecado? Ore. Está faltando chuva? Ore. Está com coronavírus? Ore. Vamos orar e pedir ajuda de Deus. Perseverança nas orações. É um relacionamento diário com Deus. Veja, nesta leitura ele falou sobre os presbíteros ungindo com óleo. Eu gostaria de explicar quem são estes presbíteros. Olhem Hebreus, volte um livro para a esquerda e vamos entender presbíteros hoje à noite. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Não usou a palavra presbítero, mas nós vamos entender quem eles são. Hebreus 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade. Obedecem aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Ele está falando sobre em cada congregação tem um grupo de pessoas responsáveis em cuidar da congregação maior. Eles têm mais conhecimento, sabedoria, carinho. Eu gostaria de falar sobre quem eles são. Vamos descobrir quem eles são. E vamos para o livro de Atos. Vamos ver alguns trechos rapidinho. E aprender sobre presbíteros. E o que nós vamos aprender, você vai talvez chocar você, porque é tão diferente do que é falado na praça religiosa hoje. E no livro de Atos, nós sabemos em capítulo 2, a igreja de Jerusalém começou. Capítulo 8, a congregação de Samaria começou. Capítulo 13, a primeira equipe missionária foi enviada para plantar igrejas e congregações em várias cidades. Então, Atos 14, veja versículo 21. Eles pregaram as boas notícias naquela cidade. Fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Essas são cidades onde igrejas foram estabelecidas. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, os apóstolos pregaram, batizaram, congregações começaram e eles prepararam, treinaram homens para ser presbíteros. Então, o que nós vamos fazer na reta final desta lição, pelo menos talvez seja a última etapa e nós encerramos por hoje e terminamos o restante semana que vem. Mas ele mencionou a palavra presbítero. Então, eu vou colocar esta palavra aqui para a gente. Presbíteros. E nós vamos aumentar nosso vocabulário grego e bíblico agora. A palavra presbíteros é a palavra grega presbítero. Simples. Não é uma tradução. A palavra presbítero, traduzido para o português, é a palavra ancião. Ancião ou velho ou idoso. É alguém com cabelo branco. Eu não sou tão velho assim, mesmo que tenha um pouquinho de cabelo branco. Eu tenho a idade de ser presbítero, mas presbítero significa idoso, só isso. A experiência da vida deles é grande. E uma coisa que nós vamos ver em cada leitura é que cada vez que falo sobre presbíteros é sempre masculino, presbítero, e plural, presbíteros, sempre. existe a palavra grega presbítera, falando de algumas viúvas idosas na igreja, eu sei. Mas você nunca vai encontrar a palavra presbítera para descrever liderança da igreja. Não existe no Novo Testamento. O que tem? Presbíteros são homens e é sempre uma pluralidade de homens juntos, não um homem singular cuidando de uma igreja. Então, presbíteros. Agora, vamos descobrir um pouquinho mais sobre quem são presbíteros exatamente. Vamos para a próxima leitura. Atos capítulo 20. Eu prometi que nós íamos ver três vezes hoje à noite. Atos capítulo 20. E eu quero começar no versículo 17, porque vai enriquecer o contexto de quem está falando e com quem está ouvindo a leitura. Atos 20, versículo 17, diz, de Mileto, Mileto é uma cidade onde Paulo estava, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Então, Paulo está numa cidade, os presbíteros, homens, pluralidade, presbíteros, estavam na igreja de Éfeso. E ele quer ter uma conversa com eles. Então, em versículo 18 para frente, até o final do capítulo, Paulo falando com os presbíteros de Éfeso. Esses homens idosos. Agora, veja o que ele falou com eles em versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Está vendo como Paulo acrescentou mais duas palavras para descrever quem são essas pessoas? Ele diz, presbíteros, sabe quem vocês são para cuidar do rebanho? Vocês são bispos para pastorear a igreja. Três palavras para descrever a mesma pessoa, mesmo homem, que trabalha em grupo. Ele é idoso, ele é bispo, porque a palavra bispo em grego é episcopado. É a palavra que produziu nossa palavra em português, telescópio. Nós vamos olhar no telescópio, podemos ver longe, ver as estrelas. Episcopado, bispo, significa ficar de olho. É isso que um ancião experiente, homem idoso, faz com outros homens em colaboração com o outro. Eles vão ficar de olho no rebanho. Por quê? Porque é um rebanho. Ovelhas. E lá no mato, escondido, tem um leão, um lobo, sempre lá, olhando para a igreja, esperando um fraco, um idoso, alguém ficar longe do rebanho. E o leão pega e almoça. O bispo fica de olho. Onde está o bicho hoje? Onde está o leão hoje? E ele mexe o rebanho para longe dele. Ele protege o rebanho. Ele fica de olho. E se uma ovelha começa a afastar, ele vai buscar a ovelha para não virar almoço para o leão. Bispo. Ele fica de olho. É um verbo. Não é título. Eu sou o Bispo José. Não. É o que ele faz. Ele fica de olho na igreja. E também ele vai pastorear. Ele é o pastor. Ele vai alimentar a igreja. Ele vai cuidar das ovelhas. Ele vai enfaixar, carregar quando estão fracos na fé. Incentivá-los, puxar a orelha deles. Ele vai cuidar. Pastor. Está vendo três palavras? O homem é idoso. O verbo, ele fica de olho. O verbo, ele cuida. Não é título. Eu sou o pastor José. Não. Não é um título, é o que ele faz. Ele vai cuidar. Então, se alguém diz, quem são os pastores da igreja? A palavra pastor, no sentido substantivo, é usado em Efésios capítulo 4, versículo 11. Existem pastores, mas lembre-se, há homens, plural, e eles vão cuidar. Eles não são a manda-chuva, eles não são ditador. Eles não são autoritários, eles são servos, lavando pés, como Jesus, o bom pastor, faria. E eles ficam de olho, eles são homens idosos. Três palavras descrevem a mesma pessoa. Deixe-me mostrar isso em mais uma leitura ou duas. Veja 1 Timóteo 3. Ou melhor, Tito. Vamos começar em Tito. Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. E por causa do horário, eu vou só ler mais 3 leituras sobre presbíteros e vamos encerrar por hoje, porque eu já extrapolei o horário. E a gente vai terminar essa lição 10, o restante, semana que vem, e fazer a próxima lição sobre o Espírito Santo, lição 11, na semana que vem. Mas, em Tito, capítulo 1, nós temos Paulo escrevendo uma carta para um jovem homem, se chama Tito, um evangelista, um missionário. Ele não é pastor, ele é jovem demais. Mas ele diz em versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador. Versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Presbíteros está vendo masculino e plural. Não é um presbítero numa cidade, não é um presbítero numa igreja. É presbíteros, dois ou mais. Então ele continuou. Que seja, é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Marido de uma só mulher. Bispo tem que ser casado. Pastor tem que ser casado. Presbítero, bispo, pastor, tem que ser casado. De uma só mulher que tem filhos crentes. Bispo tem que ter filhos. Presbítero tem que ter filhos. Pastor tem que ter filhos. Crentes. E não está falando de nenéns. Está vendo filhos? Meus filhos, eu tenho 3 filhos, todos adultos, casados, fiéis a Cristo. Filhos crentes. Se eu comprovei que eu posso cuidar de um rebanho pequeno em casa, eu sou capaz de ajudar uma congregação maior. Mas se meus filhos são desobedientes a Cristo, eu não estou qualificado a ser pastor na igreja nem presbítero. Mas ele diz que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, presta atenção, é necessário que o bispo, está vendo a mudança de palavra? Versículo 5 e 6, presbítero, versículo 7, bispo, porque é a mesma pessoa. É necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, nem violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apega-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e se refutar os que se opõem a ela. Ele tem que conhecer muito bem a palavra de Deus. Se ele não conhece o que nós aprendemos até agora nessa simplicidade de leite nas últimas semanas, ele não é pastor de Jesus Cristo e nem conhece a palavra de Deus ainda. Mas, veja, vamos ver outro. 1 Timóteo 3, volto para a esquerda, uns 4 páginas, na sua Bíblia, 1 Timóteo 3, e vamos ver a mesma informação de Paulo para um jovem evangelista, diz 1 Timóteo 4. Timóteo não era pastor, ele era um jovem evangelista, e Paulo comandou ele fazer o trabalho de evangelista. Mas Paulo, falando com a jovem evangelista, ele falou isso, capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário que o bispo, aquela que fica de olho, seja irrepreensível. Marido de uma só mulher. Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Presta atenção, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Não é interessante esta leitura que ele usa a palavra bispo, ele usa a palavra presbítero para descrever a mesma pessoa, e ele diz que este bispo tem que ser casado com filhos. Por que Deus exige que o bispo seja casado? Que o pastor, presbítero, ter idade, casado, com filhos grandes, obedientes. Por que Deus exige? Porque se ele não sabe cuidar de sua própria família, como ele vai cuidar da igreja? Deixe-me raciocinar com vocês só um pouquinho e vamos fazer uma última leitura e encerrar por hoje. Você pode imaginar uma família, um jovem casal, está tendo dificuldade no casamento. Não sabem como resolver. Que tal fale com alguém que teve um casamento? Eu estou casado há 36 anos, quero saber como fazer bem. Fala com minha esposa, ela é uma expert. Mas alguém que está casado por muitos anos pode te ajudar a resolver seus problemas. Padre não tem experiência em casamento nenhum. Nunca conviveu com uma mulher antes. Que tal um casal jovem com filhos pequenos? Que não sabe como criar os filhos, disciplinar os filhos estão fora de controle. Que tal um casal que tem jovens com 15, 16 anos que estão sendo atraídos por drogas ou más influências, os pais, eu não sei o que fazer. Ou que tal fala com um pai e mãe que já criou 3 filhos com sucesso? Eles sabem exatamente como criar filhos, disciplinar filhos, fazer filhos amar a Deus com todo o seu coração. Uma pastora sozinha. Ela não, a palavra pastora nem existe no Novo Testamento. Não tem mulheres pastoras. Não tem pastores jovens. Saiu do seminário, somos pastores jovens. Ele nunca criou filhos na vida. Ele não é pastor, não é, nem bispo. Ele não é idoso, ele não é, não é presbítero. O padre nunca foi casado, não sabe criar filhos, nunca criou filho na sua vida. A Bíblia exige, eu não estou tentando ser crítico de ninguém, simplesmente falando aí, a realidade e bom senso da palavra de Deus. Presbítero é idoso, ele é bispo por olhar, ele é pastor por cuidar, porque ele sabe cuidar, porque ele já cuidou do seu próprio rebanho em casa. Vocês que estão assistindo hoje à noite, casados, estou vendo Paulo na tela, estou vendo Luiz, Janaína na tela, vocês estão em treinamento para ser presbíteros agora. Não são presbíteros, mas vocês estão cuidando do seu rebanho com responsabilidade agora? Continua por mais 15, 20 anos. Ah, agora capaz de ser um presbítero na igreja junto com outros presbíteros. Não tem um pastor singular na igreja. Você tem pastores, sempre pastores. Todos idosos, todos casados, todos com filhos exemplares, ou eles não se qualificam na igreja de Jesus. Talvez por uma de um nome de alguém, é uma denominação dos homens, mas não na igreja. Eu falei com alguém de uma congregação aqui em Guarapuava que tem 3 mil membros, falei com um dos pastores, e nós tivemos exatamente esta conversa, ele falou, eu não sabia disso, nós temos pastores na nossa igreja que não tem nem filhos. Algo para pensar. Última leitura por hoje à noite, 1 Pedro 5, 1 a 4. 1 Pedro 5, 1 a 4. E vamos encerrar com essa. E a razão que eu quero levantar isso, muitas pessoas acham que Pedro era o primeiro Papa. E, vamos ver o que a Bíblia fala. Porque nenhum lugar na Bíblia diz que Pedro era o Papa. Nenhum lugar. E eu sei que na Igreja Católica, nós conhecemos muito bem nossos amigos que amamos muito, são pessoas tão boas e levam tão a sério o que eles praticam. Eu admiro, respeito eles. Eu estou tentando aumentar o conhecimento bíblico de todos. Mas Pedro, se você lembra de Mateus 8, Jesus curou a sogra dele. Ele era casado. E vamos descobrir biblicamente quem é Pedro. 1 Pedro 5. Pedro escrevendo. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E eu faço na qualidade de presbítero. Pedro era presbítero na igreja. Como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória que há revelado. Pastoreiem, está vendo o que um presbítero faz? Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, isso que um bispo faz, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância. Não é para ganhar dinheiro, ficar rico. Não é por ganância. Mas com o desejo de servir. Não é autoritário, ditador. Eu mando e vocês obedecem um pastor. Não é nada disso. Ele é um servo, ele lava pés. Ele tem uma balde, uma toalha na mão. Versículo 3. Não agem como dominadores dos que lhes foram confiados. Não, eles não são autoritários. Quem eles são? Quem são esses presbíteros, bispos e presbíteros? O pastor. Ele diz, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da vida. Sabe qual é o papel de um pastor, um bispo, um presbítero? Ser um exemplo. E seu proceder é tão impressionante que nós queremos imitar as qualidades de Cristo que vemos nele. Algumas pessoas me perguntam, até alguns dos meus alunos na escola da Bíblia, hey, pastor, eu não sou pastor. Eu sou qualificado a ser pastor, presbítero, bispo, eu sou mais idoso, eu sou casado, tenho filhos, eu procuro ter as qualidades, eu não sou perfeito. Mas eu sou qualificado, mas eu não sou. Sabe por que eu não sou? Em cada congregação é plural, homem plural. Pluralidade de presbíteros, bispo. Se em nossa congregação tem uma pessoa qualificada, nós não temos presbitério. E eu sou um membro da igreja, um evangelista, missionário. Mas um dia, quando a nossa congregação em Guarapuava tem outros homens qualificados, nós vamos ter presbitério. Eu já estou vendo um homem, possivelmente dois, em nossa congregação. Uau! Que família exemplar! Mãe, pai, filhos, genros, noras, netos, todos sentam junto no domingo. Ele está pastoreando muito bem, ficando de olho muito bem, e ele está ficando idoso. Um dia a gente, talvez se ele deseja a nobre função, talvez, e nós, eu desejar esta função de cuidar mais do que evangelizar, talvez a gente serve junto com outros que estão amadurecendo e tiveram presbíteros, mas por enquanto não tem. Nós somos como as igrejas de Atos, ou de Creta. Nós precisamos terminar esta tarefa. Nós precisamos designar presbíteros. Mas, como Paulo falou para Timóteo, em 1 Timóteo 5, não coloque as mãos precipitadamente, porque se você, de repente, você tem presbíteros não qualificados, a igreja vai ter grandes problemas. Ou tem mais informação nesta lição? Eu vou já enviar a folha para vocês hoje à noite com este áudio. E na semana que vem, nós vamos continuar até o final desta lição, que eu tenho várias coisas a mais que eu quero ensinar, e fazer a lição 11 sobre o Espírito Santo. Muito obrigado pela paciência, alguns minutos a mais. Que Deus abençoe vocês, com boa noite de descanso, que Deus mantenha vocês seguras do vírus, e que vocês conseguem trabalhar e cuidar das suas famílias com segurança. Deus ama vocês, e eu amo vocês, e estou tão grato que vocês são meus amigos, e eu quero criar laços eternos com vocês, passar tempo com vocês nesta vida, com churrascos, chimarrão, seja o que for, bater um papo com café, e a eternidade é isso que Deus quer para todos nós. Muito obrigado pela participação, e um bom descanso para todos vocês. Eu vou